restabelecemos contatos com a, contato com a professora Verônica Miller, que é professora de graduação e pós-graduação na área de educação da Universidade Estadual de Maringá e é doutora em História da Educação Social Contemporânea, faz parte da Rede Internacional Dínamo de Educadores Sociais e também está num grupo que discute inclusão digital em Maringá. Professora Verônica, gostaria que a senhora retomasse a sua fala quando eu fiz a pergunta sobre qual é o impacto da ausência da internet na vida de boa parte, ou de um terço, pelo menos, dos estudantes no país.
Oi, bom dia. Espero que agora dê certo. O impacto é o mesmo de praticamente todos os países da América, onde a gente tem uma desigualdade social e econômica absoluta, quase, né? Então, o impacto é no direito à saúde, no direito à segurança e no direito à educação, também no direito à cultura. Mas, hoje, quem não tem internet não tá recebendo informação, essa informação básica sobre lavar as mãos, sobre o uso da máscara, sobre o álcool gel. E aí, na educação, imagina... Como os estudantes vão se informar e se aprofundar em conhecimentos se a escola decide ou a política municipal decide que agora tem que acontecer o calendário e isso será via educação à distância, né?
Aí qual é o principal limite quando se fala da internet? Porque a gente pensa, a gente tem, por exemplo, no país, mais de 1,5 smartphone ou celular para cada brasileiro. Quer dizer, o número parece que todo mundo tem acesso a um smartphone, e aí cria-se aquela ilusão de que, tendo o aparelho, todo mundo tem acesso à internet, né? Só que isso é uma ilusão.
Sim, é muito interessante isso. A pandemia está evidenciando que é um mito imaginar que esse número representa que cada pessoa tem um celular. Não é assim. É que uma pessoa de classe média ou alta tem mais de um. Mas tem várias pessoas que não têm nenhum celular. E muito menos um tablet ou um computador. E nós não estamos falando de cidades lá do fim do mundo. Nós estamos falando de Maringá.
A senhora faz parte de um grupo que discute isso. Qual que é essa realidade na cidade, professora? Existe um mecanismo, uma maneira de fazer essa inclusão? Porque muita gente não pode pagar um Wi-Fi em casa, muita gente não pode colocar sequer crédito no celular, no smartphone.
Pois, usando esses argumentos, essa sua lógica, e além dela, a lógica de que a educação formal precisa se estabelecer de alguma maneira e precisa usar a internet, nós inventamos um movimento que é internet livre para toda cidadã e cidadão de Maringá. Nós estamos lutando para que todas as pessoas aqui em Maringá tenham acesso gratuito à rede. E hoje isso significa dar conta, garantir, né? O direito à educação das crianças e adolescentes. E esse direito precisa acontecer. Então, nós estamos já na quarta reunião, o prefeito da cidade se interessou e nós já estamos fazendo reuniões com técnicos, com secretários da gestão, com representantes da Universidade Estadual de Maringá e outros, para encontrar formas de fazer garantir o acesso livre aqui em Maringá.
Quais seriam os mecanismos para isso, professora? Existe um projeto? Como é que a gente pode criar uma inclusão? É um Wi-Fi aberto, por exemplo, em todo o município? Como é que funcionaria isso?
Pois é. As discussões estão no início e para isso nós estamos nos informando com várias experiências já existentes no Brasil e fora do Brasil. No Brasil, há 5 anos, já existiam 1.400 cidades que tinham acesso livre. Então, não é uma novidade isso. Maringá está atrasado nesse ponto. E existem muitas experiências diferentes no mundo. Por exemplo, o Uruguai, cada estudante tem um tablet e esse tablet permite a conexão. E há outras cidades que têm senhas também. Há outras cidades que têm algumas horas liberadas. Tem cidades que têm internet, sinal de internet nos pontos públicos, como praças e outros equipamentos públicos, né? Então, tem muitas formas. A gente tem que eleger a melhor forma para Maringá. Não copiar de ninguém, né? Inventar aqui o jeito melhor.
O que a gente percebe, por exemplo, que a cidade tem uma grande quantidade de empresas de tecnologia da informação. A gente discute isso aqui na CBN direto, tecnologia, informação, desenvolvimento de softwares, por exemplo. Quer dizer, conhecimento a gente tem desenvolvido, inclusive nas instituições de ensino superior, não só a UEM, mas também nas demais instituições privadas, para poder criar esses mecanismos. Quer dizer, a gente precisa o quê? Vontade política? É aquela ideia de que a gente tem que pensar a internet como se pensa em saneamento básico, como se pensa em água, luz?
Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. É um direito do cidadão, a informação e a formação. Hoje uma pessoa, uma família inteira ou até bairros podem estar absolutamente comprometidos e no caminho da morte, porque as pessoas não estão recebendo informação. Então, inclusive, Gilson, te digo que a gente tem que voltar a meios de antes, e um deles é o rádio, né? A rádio tem que informar com a meta ou com a intenção de formar também, porque nós estamos espantados com a falta de conhecimento. Nós temos um projeto que há mais de 20 anos existe nas periferias da cidade de Maringá, e agora a gente viu que está muito difícil de estabelecer contato com os adolescentes, porque a maioria não tem. Outro dia, nós fizemos uma reunião com quem nós conseguimos. Tinha um celular para 3 reunidos ali. Todos sem máscara, sem informação básica. E nós precisamos, sim, vontade política, mas não acredito que esse seja o nosso principal obstáculo no momento. Eu penso que precisa ter uma agilidade e uma conversa boa com as empresas privadas e partir do entendimento de que há um intercâmbio aí de interesses que podem ser atendidos no lado da gestão e no lado da empresa privada.
Ou seja, a gente poderia ter uma parceria público-privada em que você tivesse, para a iniciativa privada, uma oportunidade com essa inclusão social e para o poder público fazer aquilo que é da função dele, gerar um processo de igualdade, de ferramentas, de oportunidades para todos os cidadãos.
Sim, é isso. E tem que ser rápido. Então, precisa um planejamento de para o imediato, para o médio e para longo prazo. Nós estamos discutindo várias possibilidades, não chegamos ainda a uma definição, mas solução tem que haver, né? Inclusive, nós discutimos a possibilidade, entre outras decisões a serem tomadas, mas a mais imediata seria de nessas famílias cadastradas para a cesta básica, incluir na cesta básica, no kit, o acesso à internet.
Então significa aí, e é interessante a colocação da senhora, de que a gente tem que encarar, e volto a repetir isso, queria que a senhora comentasse um pouco, de que a internet não é um luxo, porque muita gente considera que a internet é luxo, mas nesse momento que a gente está vivendo, pelo que a senhora está colocando, ela é vital, inclusive, para a superação daquilo que a gente chama de distanciamento social, comportamento adequado diante da pandemia, prevenção, inclusive, em relação a outras doenças, não só a questão do coronavírus, como a dengue. Quer dizer, a gente quer que o cidadão faça parte dele, só que ele não tem informação e não tem um meio para essa informação.
Se criou um vácuo de um tamanho que nós não sabemos, nós, nossa organização, que é a ESMAR, que trabalha na periferia, e o PCA, que é o Programa da Criança e do Adolescente da UEM, nós, como a gente tem que ficar em casa por vários motivos, e a gente não consegue ter conhecimento do que tem acontecido dentro das casas. Isso também nos motivou poderosamente, porque as pesquisas mostram que a maior parte, 80% dos agressores sexuais de crianças e adolescentes são pais, padrastos e familiares próximos. Isso no mundo inteiro é assim. E agora a gente não sabe o que está acontecendo dentro das casas e muitos dos agressores estão todo o tempo com filhos e enteados, né? E isso nos preocupa muito. Então, é como você falou, exatamente isso. É, para a proteção das pessoas, a gente precisa que as pessoas tenham acesso à internet. E olha que curioso. Parece que todo mundo tem o acesso, né, que é uma coisa liberada, ou que todo mundo tem o celular. Imagina, tem crianças e adultos também que são surdos. E como é que essa criança, geralmente quem é surdo tem dificuldade de falar também. Então, o telefone não é o meio para ele pedir ajuda, inclusive porque ele não consegue gritar. Tudo isso agora está extremado. E as pessoas, por exemplo, no Canadá, eu falei com um educador social de lá, eles estavam muito preocupados porque as denúncias de violência contra a mulher e contra a criança tinham diminuído num número que chamava atenção. Então, eles estão pensando que o agressor está tão perto que a pessoa está com dificuldade de pedir ajuda.
Agora, professora, isso que a senhora está colocando...
Fala.
É um dado muito legal. Eu queria até explorar um pouco mais, até peço desculpa de ter interrompido. A gente está falando de uma série de aspectos com a inclusão social, inclusive da questão da segurança, de pessoas portadoras de deficiência. Quer dizer, a gente tem uma gama de problemas hoje que poderiam estar sendo ou superados ou com mais fácil resolução com essa inclusão digital.
Sim. Para nós, a nossa motivação é a garantia de direitos. Faz 30 anos que eu participo do PCA, que é o Programa da Criança e do Adolescente da UEM, do CMDCA, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente de Maringá. E continua sendo uma luta por direitos. Não é mais aceitável que a gente diga que o direito à educação de crianças e adolescentes está garantido se ela tem direito à escola, se ela tem acesso à escola. Isso não é suficiente mais. E agora está tudo virado, porque agora a escola, inclusive, está fechada. Então, uma diretora de escola ou a política municipal de educação vai considerar o quê? Que ela está, a gestão, né? Vai considerar que ela está dando oportunidade da garantia de direitos à educação para criança e adolescente quando o quê? A escola está fechada. Então, talvez, a secretaria pense em oferecer conteúdos escolares. Até isso, que já é bem reduzido, até isso está sendo impedido agora.
Professora, eu queria aproveitar essa sua fala e falar da outra ponta. A gente está falando do aluno, a senhora colocou do cidadão que não tem acesso a um aparelho de celular, a um smartphone, a um tablet, a um computador em casa, que não tem uma internet, seja um 4G ou um crédito no celular, não tem Wi-Fi em casa. Mas eu queria falar da outra ponta, que é a escola, que é o professor, que é o conteúdo, a produção de conteúdo. A gente percebe que agora, com essas aulas à distância, com o ensino, de certa forma, à distância, algumas instituições que têm estrutura tecnológica, elas conseguem dar uma resposta rápida. Elas conseguem qualificar professores, preparar minimamente, organizar conteúdos, já tem algumas plataformas para isso. Mas a gente percebe que existe, por parte da educação pública, fundamental e média principalmente, uma lacuna. Quer dizer, você tem professores despreparados, escolas despreparadas. Quer dizer, a gente também tem que perceber que tem uma dificuldade imensa da escola de ter uma estrutura para poder dar essa educação à distância.
Pois é. Você ia complementar?
Não, eu quero que a senhora comente, por favor. Eu quero ouvir a senhora.
Então, sim. Além da gente não ter estrutura, existe uma coisa muito importante que, inclusive, nós comentávamos hoje nesse comitê da Internet Livre, que é a gente não tem cultura de uso da tecnologia, né? Então, mesmo em Maringá, há uma condição superior a vários outros lugares, existe a tecnologia, mas há problemas de uso, né? Inclusive, um professor comentava hoje de manhã, a gente tem escolas que têm o acesso à internet, tem, mas proíbe o uso do celular. Então, é um tudo ou nada que não promove a cultura do uso, da investigação pelo celular. A gente, muitas vezes, elimina esse uso, né? Mas o que você fala é isso mesmo, né? Identifica, elucida, evidencia que há uma diferença de classe social e que na oferta do serviço público, e um deles é o da educação, há uma diferença drástica, né? Entre o que um menino de classe média ou alta tem acesso ou média baixa e pobre tem acesso também, né? Mas na formação universitária, esse professor que trabalha na escola pública também não faz o exercício, porque nós aqui na universidade tampouco trabalhamos com os meios da internet. Na formação desse profissional também não tem. Isso a gente está estacionado, sim. Em determinados cursos e áreas a gente está bem estacionado nesse uso.
Quer dizer, significa que a gente está ainda preparando professores de forma analógica no ensino superior, enquanto que o mundo digital é uma realidade que pode excluir, inclusive, esse professor que a gente está formando porque ele não é preparado.
Sim, sim, isso está ficando agora muito claro, né? E é mesmo assim, não é uma coisa de culpa, isso é cultura, né? Eu tenho quase 60 anos e se não fosse o meu filho adolescente me ajudar aqui em algumas coisas, pros milhões de lives que eu estou fazendo, seria bem difícil. Eu sou de outra geração, a gente tem que admitir isso, né? E nós somos muito jeito na universidade, então é uma questão de políticas de formação dos seus próprios quadros, né? Precisa formação.
E pelo que a senhora coloca, isso também é um problema, talvez até também das empresas privadas, das instituições educacionais privadas, mas também, principalmente, das instituições públicas, que parece que tem uma dificuldade maior de abraçar essa cultura.
Tudo que não significa lucro assim, mais imediato e transformado em, em quantidade de dinheiro, né, eu acho, em poder nesse sentido, tem mais dificuldade, né? A educação, como formação, é um investimento grande, mas esse investimento vai aparecer anos depois na pessoa bem formada, um profissional competente e com ética, né? Isso não dá um lucro imediato. É, aí teria que entrar bem mais a fundo nisso.
Uhum. Professora Verônica, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN, parabéns pelo seu trabalho e pela forma como a senhora abordou o tema. Agradeço demais essa possibilidade de conversar com a senhora.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre algo que tem ocupado cada minuto dos meus dias. É, a luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes e que nós, a sociedade e o poder público, temos obrigação de dar conta disso, né?
É uma luta que não é só da senhora e agradeço muito o seu esforço e sua dedicação. Professor, mais uma vez, obrigado.
Obrigada a você. Bom dia.
Conversei com a professora Verônica Miller, ela é professora de graduação e pós-graduação na área de educação da Universidade Estadual de Maringá, e ela conversou com a gente sobre a necessidade da inclusão digital. Inclusive, ela faz parte de um grupo que discute exatamente esse tema, a inclusão digital.